passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Carro diferente, valente, que chamava a atenção.
E tem a questão do charme do design dele mesmo, né? As formas dele, essa forma arredondada dele, que é inimitável.
Aí ele é conhecido como a baratinha do Arnaldo, né?
É, lembra alguma coisa da minha infância. A minha esposa gosta de passear comigo nele. Ele é muito temperamental, né?
No início da evolução, até domesticar os animais de grande porte, o homem tinha que carregar sobre os ombros todos os seus pertences. Em momento decisivo para a história da humanidade, o homem inventa a roda, instrumento que modificaria drasticamente todas as ações humanas no futuro. Séculos depois, um modelo específico de automóvel ficaria marcado de forma apaixonada nessa história. Acompanhe agora a reportagem especial O Carro do Século. Histórias do Fusca.
Acoplada a caixas, baús e unidas aos animais de carregamento, a roda facilitou a conquista de novas terras e a expansão da vida no planeta. O formato circular era o ideal para enfrentar os mais diversos e acidentados tipos de solo. Desde então, as formas de transporte também acompanharam a evolução do homem. Vieram as carroças, as bigas de Roma, as luxuosas charretes e, no século XIX, os automóveis, veículos que dependiam de um motor para se movimentar. Os automóveis, devido à sua utilidade, se popularizaram rapidamente. Os fabricantes conseguiram montar linhas de produção cada vez mais eficientes, que refletiram no preço do carro, tornando-o mais barato e acessível já no início do século XX. Dominavam o mercado automobilístico nessa época os modelos de Henry Ford, principalmente o Ford T, que em 1927 alcançou a marca de 15 milhões de carros vendidos. Na Europa, os engenheiros começaram a se interessar cada vez mais pelo mercado automobilístico. Várias pequenas fábricas se espalhavam pelo velho continente. Em uma delas, na Áustria, um jovem de 18 anos começou a se destacar na arte da engenharia de automóveis. O nome deste jovem era Ferdinand Porsche. Devido aos seus bons projetos, Porsche foi convidado a estudar em Viena, a capital do país, e depois de formado, foi disputado por diversas empresas do ramo. Na década de 30, depois de ser transferido para a Alemanha, Porsche começou a desenhar modelos de carros que considerava populares. Mal sabia Porsche que a ideia do carro do povo já estava também na cabeça de outro austríaco, esse com maior poder político do que técnico, Adolf Hitler. O chefe do Estado-Maior da Alemanha nazista, a partir de 1933, queria um modelo alemão que pudesse fazer frente ao modelo T de Henry Ford. Com o encontro das ideias de Porsche e Hitler, nasceu o Volkswagen Sedan, ou, para os brasileiros, o Fusca. Quem fala da inspiração de Porsche na construção do carrinho e do seu encontro com o ditador nazista Adolf Hitler é Fábio Cataoca, autor do Almanaque do Fusca.
O Ferdinand Porsche, ele era um cara assim, genial, fantástico, né? Ele sempre teve em mente a criação de carros inovadores, fora da linha tradicional, que era sempre aqueles carros quadrados. Foi na década de 30, mais ou menos, onde ele já tinha um layout do próprio Fusca, porém com muitas diferenças, onde Hitler acabou tendo um encontro com Ferdinand Porsche e perguntou para ele se havia possibilidade, como ele era um rapaz inovador, se havia possibilidade de fazer um carro popular, andasse no mínimo de 0 a 100, e não congelasse com as temperaturas baixas da época, né? E ele pegou, comprou a ideia em cima do projeto que ele já tinha, que era do Porsche dele, né? Que na verdade não era Fusca, era um Porsche que ele estava desenhando. Ele conseguiu fazer as adaptações de motor e na época do seu lançamento, antes de fazer o lançamento para a população, Hitler já comprou a ideia de fazer o mesmo para o exército.
A intenção de Hitler na construção do carro do povo não se limitava, portanto, ao oferecimento à população alemã de um carro acessível. Havia um propósito bélico, e o Fusca acabou mesmo tendo um papel importante na Segunda Guerra Mundial, principalmente nas batalhas que aconteceram no continente africano. Por causa da sua fácil manutenção, o Fusca era mais indicado que o próprio Jeep, como conta Fábio Cataoca.
Fusca, na verdade, ele teve uma atuação muito bacana, porque todos os carros da época, eram os jipes na época, né, que eles utilizavam, eles davam muita manutenção, tinham um alto gasto, né, e o Fusca, eles fizeram uma pequena adaptação com suspensão e pneu, onde eles deixaram o Fusquinha um pouquinho mais alto, e fazia o mesmo papel de um jipe, porém com uma grande diferença. Com relação às grandes distâncias onde eles percorriam para fazer suas conquistas, batalhas, etc., os outros carros, sempre no meio do caminho, 20 a 30% deles davam sua manutenção. E o Fusca, muito pelo contrário, 99% deles chegava até seu destino e quando dava algum tipo de problema, o próprio motorista ou o próprio soldado podia consertar.
A queda nazista em 1945 deixou para a Alemanha um rastro de destruição, e isso incluía a indústria. As instalações da fábrica da Volkswagen foram ocupadas pelos ingleses, que deram à cidade na qual ficava a fábrica o nome de Wolfsburg. Mas o Fusca não agradou aos ingleses. Disseram que o veículo não dispunha dos requisitos fundamentais de um automóvel. Os russos também desprezaram o carrinho, assim como Henry Ford, que declarou que aquilo não valia nenhum níquel. A produção do Volkswagen só voltou a reaquecer em 1948, quando o governo alemão reassumiu o controle da fábrica. O Fusca voltou então a ser um automóvel de grande produção e, de certa forma, calou Ford, os ingleses e os russos. Logo após reconquistar o mercado alemão, o carrinho começou a ser exportado e a fazer sucesso em diversos países, principalmente no mercado americano. Em 1950, o primeiro lote de Fuscas desembarca no Porto de Santos, no Brasil. A partir de 1955, com o governo Juscelino Kubitschek, o Brasil entrou na rota desenvolvimentista. JK incentivou a instalação de indústrias internacionais no país e a Volkswagen, que até então só montava os carros no Brasil, pensou na possibilidade de fabricá-los por aqui mesmo. Em 1957, a empresa alemã deu início à sua produção nacional, mas começou por outro carro, a Kombi. O Fusca passou a ser produzido 2 anos depois, em 3 de janeiro de 1959, completando neste ano 50 anos de produção nacional. Os Fuscas da década de 50 são verdadeiras raridades, geralmente encontrados apenas com colecionadores. O promotor de justiça Adriano Augusto de Souza, de Cuiabá, integrante do Clube de Carros Antigos de Mato Grosso, já teve 2 desses exemplares raros, um de 1950 e outro de 1953.
Esses Fuscas, eles são alemães. Vieram, de fato, da Alemanha desmontados e montados no Brasil. Eu tinha, inclusive, à época, a emissão da própria fábrica da Alemanha de que esses carros vieram para o Brasil e que aqui foram montados. Fusca, ele começou a ser montado no Brasil em 59. Embora apenas 70% dele fosse nacional, 30% ainda era importado.
No Brasil, o Fusca sentiu-se em casa, literalmente. Em muitos casos, o carrinho era considerado como parte da família. As primeiras propagandas do então Volkswagen Sedã mostravam todas as vantagens do carro alemão arredondado.
Nas estradas mais lamacentas ou esburacadas, nos terrenos mais acidentados, o Volkswagen demonstra toda a sua valentia. O Volkswagen possui uma saúde de aço. Motor refrigerado a ar não ferve jamais. nem mesmo nas piores subidas. O Volkswagen tem todas as suas partes elétricas e mecânicas protegidas por baixo por uma forte chapa de aço. O Volkswagen roda macio e firme, graças à sua suspensão independente nas quatro rodas. O motor na parte traseira, diretamente sobre as rodas motrizes, dá ao Volkswagen melhor tração, ótima estabilidade e perfeita aderência ao solo. Sim, senhor. Saúde de aço. E com toda essa saúde, o Volkswagen precisa de apenas 1 litro de gasolina para fazer 13 quilômetros. Volkswagen, o bom senso em automóvel.
E como o Volkswagen Sedã se transformou em Fusca? Quem nos conta essa verdadeira mágica linguística é o outro autor do Almanaque do Fusca, Portuga Tavares.
Quando você tem um grande amigo ou um parente, tá inevitável que uma hora ou outra na vida da pessoa venha um apelido, né? Eu sou a prova disso, que assino com o meu apelido Portuga. Mas o Fusca, acho que ele é um desses casos aí de extrema simpatia, então as pessoas procuram dar um nome para ele. O nome original é Volkswagen Sedan, quando ele foi lançado ao público lá na Alemanha. Era o Volkswagen Sedan, embora ele não seja um sedã, ele não tem 4 portas, ele não tem 3 volumes, não é reto. Mas ele veio com esse nome de sedã. Então ele era o Volkswagen Sedan. Volkswagen é carro do povo, né? Aí, como brasileiro não vai ficar falando tudo Volkswagen Sedan, acabou chamando de Volkswagen. De Volkswagen, poxa, vamos diminuir esse nome que está muito grande. Acabou chamando de Volks. Só que a propaganda da época falava em alemão, Volkswagen, e Volkswagen em alemão, o V tem um som de F, então fica Volkswagen. Como já tinham diminuído para Volks, acabaram chamando de Volks. Desse chamar de Volks, o que aconteceu, um fenômeno de linguagem que a turma chama de corruptela, que é quando você corrompe mesmo uma palavra, que tem um sentido, acaba ganhando outra. Então de Volks acabou virando Fusca. Né? E aí em 83 a Volkswagen acabou adotando esse nome como Fusca mesmo. De 83 a 86 ele tem esse nome, e depois na volta, quando o ex-presidente Itamar Franco pediu a volta, ele não pediu a volta do Volkswagen Sedan, mas ele pediu a volta do Fusca.
Me disseram que ela foi vista com outro num Fuscão preto pela cidade a rodar.
No próximo bloco você acompanha mais histórias sobre o Fusca e também as declarações do ex-presidente da República Itamar Franco, que deu nome à última série do carrinho fabricado no Brasil.
Fusca é um preto, você é feito de aço.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.